Quero falar nessa manhã um pouquinho aqui com você sobre essa palavra perfeitos. E ela combina com Jesus, então é perfeitos em Cristo, não é? Interessante porque nós usamos a palavra perfeitos em muitas situações e às vezes nós até banalizamos essa palavra, não é? Às vezes a gente marca um encontro, a gente fala perfeito, não é? Não. Poderia até falar ok, né? Mas perfeito eu acho demais. Mas quando nós olhamos para aquilo que Jesus fez por nós, é de fato perfeito. Quando nós olhamos para o sentido que a Bíblia dá da palavra perfeito, nós vamos descobrir que é algo muito mais profundo, né? Até um pouquinho. Ao mesmo tempo que é simples, é complexo, porque realmente é pleno, né? O sentido dessa palavra perfeito. E quando nós olhamos para o nosso relacionamento com Deus, quantos aqui estão em um relacionamento, em um caso de amor com Deus? É interessante que se isso dependesse da nossa perfeição, falando da nossa performance, fala a verdade, o negócio não ia ficar bom, não. Porque um erro, um defeito, que a Bíblia coloca melhor, né? Chama isso de pecado, um pecado é o suficiente para estragar tudo e exigir a morte de quem pecou, porque é assim que está escrito, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom gratuito de Deus. Por isso que isso nos ajuda a entender a salvação, por isso que a salvação não é pelas suas obras, não é pela perfeição da sua performance, mas a salvação é pela graça. Agora, tem a sua parte, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus. Então, sabe, a primeira conclusão que nós tiramos, que com respeito à nossa performance, definitivamente nós não somos perfeitos. Romanos capítulo 3, verso 10, a Bíblia diz, como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Isso nos ajuda a entender o significado da nova aliança. É interessante porque a nova aliança, ela se estabeleceu entre Deus Pai e Jesus, e Deus Filho. É importante a gente entender isso. E a forma de você fazer parte da nova aliança é você se unir a Jesus pela fé. Mas não é uma aliança que depende da exatidão, da perfeição da sua performance, mas ela depende da obediência perfeita de Jesus ao Pai. E uma vez que nós colocamos a nossa fé em Jesus, tudo que Jesus fez por mim e por você, perfeitamente Ele o fez. E quando nós cremos nisso, o que nós cremos vem em forma de graça para as nossas vidas. Nós nos apropriamos disso mediante a fé. É assim que funciona, né? Então, eu quero fazer uma reflexão aqui com vocês dessa manhã, e eu quero começar com duas perguntas, né? Eu vou procurar ser bem didático aqui nessa manhã, né? Nós vamos fazer uma reflexão sobre duas perguntas e nós vamos compartilhar uma mensagem com três pontos. Tá? Quais são as perguntas da nossa reflexão? Seria possível o homem ser perfeito aos olhos de Deus? Seria possível? É uma pergunta. Segunda pergunta: se é possível, como isso se daria? Pela sua performance ou pela graça? Em outras palavras, colocando as palavras dentro de um contexto, de um linguajar mais do Novo Testamento, né? Seria pelas obras ou pela graça? Então, são duas perguntas, né? Três pontos que nós vamos falar aqui. Eu não sou perfeito, Cristo é perfeito e nele, em Cristo, nós somos aperfeiçoados, tá ok? Então, vamos lá. Eu não sou perfeito. Olha, mesmo que você seja alguém que leva aí a palavra de Deus a sério, eu te garanto, isso não seria suficiente para te qualificar como uma pessoa perfeita, falando da sua performance. Não seria. Se você tiver dúvida, não é? E se você for casado, é só você perguntar para o seu cônjuge. Não se surpreenda, né, se aparecer uma lista que às vezes nem é pequena, né? Eu acho que se bobear aqui, tem até alguns irmãos que vão dar uma cutucada no outro aí, porque lembraram de alguma coisa. E sempre que a gente faz alguma colocação, a gente precisa de ter uma fundamentação bíblica. Quero pegar um verso aqui bem assim, bem conhecido, né? Romanos 3, verso 23, a Bíblia diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, vamos entender o desdobramento disso, não é? Todos pecaram. É claro que isso inclui eu e você. Não é verdade? Então, por que é que todos pecaram? Todos pecaram em razão daquele pecado inicial, não é? É interessante isso. Quantos pecados uma pessoa precisa cometer para se tornar um pecador? Hã? Errou. Nenhum. Nenhum. Né? Porque, na verdade, nós herdamos uma condição de morte espiritual quando o primeiro homem pecou. Por isso que Romanos 5 ensina isso, né? Não é muito o meu assunto aqui, né? Mas claramente a Bíblia diz que pela transgressão de um único homem, na verdade todos se tornaram pecadores, e por um único ato de justiça, todos aqueles que nele creem serão justificados, tá certo? Então, queridos, como nós herdamos uma condição espiritual de morte, Isaías, lá no capítulo 53, verso 5, diz: cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas ele, Deus Pai, fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. Desviar, então, seria uma questão inevitável. O primeiro pecado de cada um é uma questão inevitável, tá certo? Então, o pecado, ele não só produziu uma condição de morte espiritual em cada um de nós, como ele também gerou uma mentalidade reprovada para nós vivermos a vida. Porque desde que nós nascemos, né, como nós não temos vida espiritual, nós passamos a significar muitas coisas no nosso coração e na nossa mente com uma percepção carnal, humana, limitada. E nós vamos desenvolvendo, na verdade, uma mentalidade reprovada que, né, mais tarde é uma mentalidade que está nos sabotando o tempo inteiro. Então, dessa mentalidade origina-se aí bloqueios, traumas, medos, não é? Então, é um tipo, né, de programa mental que realmente nos compromete completamente, compromete a nossa prosperidade e também compromete o nosso bem-estar. É por isso que a Bíblia diz aqui que nós todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse carecer significa que agora nós vivemos um tipo de vida onde nós estamos desprovidos, não é, de tudo aquilo que Adão também perdeu. Adão era alguém vestido de luz, vestido da glória de Deus. E agora nós vivemos um tipo de vida desprovido disso, né? Pelo menos até que a gente conheça o Senhor Jesus. Por isso que Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 30, ele explica que nós carecemos de sabedoria, nós carecemos de justiça, nós carecemos de santificação e nós carecemos de redenção. Ou seja, sabedoria, nós carecemos de entender as coisas do ponto de vista de Deus. Justiça aponta para uma experiência de novo nascimento, né? Uma onde nós somos justificados pela fé em Cristo. Santificação, salvação da alma. E redenção é o que hoje nós também aguardamos, né? Um corpo glorioso conforme o corpo de Jesus. Então, a salvação de Deus, ela é plena. Ela alcança espírito, alma e corpo. E, na verdade, nós carecemos de todas essas coisas. Tá certo? Então, Paulo disse aqui que todos pecaram. Todos, não é? Uma vez herdando esse pecado, nós não temos um outro caminho a seguir que não seja o pecado, porque estamos lidando com uma natureza espiritual de morte. Essa palavra pecaram aqui é a palavra amartano, aí no grego, que significa literalmente errar o alvo. Sabe uma curiosidade? Que as cartas que Paulo escreveu no Novo Testamento, 50% das cartas e das palavras ali do grego, ou elas vêm, é um vocabulário relacionado ou ao esporte ou à guerra. É interessante. E literalmente essa palavra amartano vem de errar o alvo, não é? Falando ali de um arqueiro, que mistura hoje as coisas. Hoje nós temos competição aí de arco e flecha, mas naquela época o alvo era outro, né? Eram povos belicosos, aguerridos, né? Mas a palavra para pecaram aqui literalmente significa errar o alvo. E, queridos, falando da nossa performance, por mais que nós nos esforçamos, nós sempre vamos acertar o alvo. Dificilmente, né? Dificilmente. Nós sempre estamos nessa condição de precisar de sabedoria. Veja, quando nós colocamos a nossa fé em Jesus e nós experimentamos essa poderosa salvação, onde Paulo disse que nós somos salvos pela graça mediante a fé, nós ainda nos tornamos sujeitos a uma salvação da alma, um processo onde a nossa mente precisa ser renovada. Então, é interessante, toda pessoa que foi genuinamente salva, não é? Ela vive uma mudança incrível. O espírito dela muda. Aquela pessoa que estava morta em pecados e delitos, ela recebe vida, não é? Ela se une a Jesus, então o espírito dela passa a desfrutar da mesma origem do Espírito de Deus. Um novo nascimento onde uma regeneração espiritual ocorre. Por isso que Pedro diz que nós somos regenerados não por uma semente corruptível dada pelo homem, pelo primeiro homem, mas somos regenerados por uma semente incorruptível, que é a palavra viva e permanente em vós. Quando Pedro fala que é a palavra viva e permanente em vós, que palavra que ele está falando? Ele está falando de um discurso cheio de moralidade? Ele está falando de uma mensagem de santidade? Não. Ele está falando do Evangelho. Ele está falando que o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou para ser o caminho, a verdade e a vida. Essa é a palavra que faz uma pessoa nascer de novo. A única palavra, né? O Evangelho. Então, queridos, veja bem, uma pessoa nasceu de novo, claro, essa pessoa, ela abandona aquela vida desenfreada no pecado. Mas, queridos, nós sempre, como a Bíblia fala em Tiago, né, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente. Nós entramos num processo, então, de iluminação, de renovação da mente. Por que que muitas vezes nós erramos o alvo? Porque o meu povo perece por falta de conhecimento, de entender como as coisas realmente são, como elas funcionam. Sabe qual é a nossa tendência de ver todas as coisas nessa vida? Né? Na verdade, nós não vemos as coisas como elas são, nós vemos as coisas como nós somos. E se a gente não ganhar a percepção de Deus, né, nós estamos sujeitos a esses tropeços, né? Então, a verdade do Evangelho, queridos, ela é poderosa. Deus não está esperando eu e você nos tornarmos perfeitos em termos da nossa performance para nos amar. Não, sabe? A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, que sendo nós pecadores, antes mesmo de nascer de novo, ele morreu por cada um de nós. Agora, imagina uma vez que você foi renascido, uma vez que você se tornou participante aí da natureza divina, né? Então, nesse sentido, talvez um dos piores defeitos que alguém pode desenvolver é o perfeccionismo. Você sabe que as pessoas... ser perfeito é uma coisa muito diferente do perfeccionismo, né? Pessoas perfeccionistas, elas sofrem muito. Por quê? Porque são pessoas que se perdoam um pouco. São pessoas que, em algum sentido, elas estão bloqueadas para receber essa revelação aqui da graça de Deus. E qual deveria ser o nosso foco? Nós deveríamos focar em conhecer a Deus e entender tudo que gratuitamente Ele fez por nós. Aliás, esse era o teor de muitas coisas, a maneira como Paulo orava ali pelas igrejas, né? Se você pega Coríntios ali no capítulo 2, ele fala que Deus não nos deu o espírito do mundo, mas nos deu o seu espírito, para por ele nos dar a conhecer todas as coisas que gratuitamente Cristo fez por nós. Queridos, quando uma pessoa acaba de nascer de novo, ele tem pouquíssima noção do que gratuitamente foi feito por ele, não é? E é à medida que nós meditamos nisso, que nós meditamos em quem é Jesus, que nós meditamos na sua obra perfeita, é que nós... a ficha vai caindo aos poucos, por isso que é um processo, não é? De fé em fé e de glória em glória. Sabe que essa palavra meditação, essa palavra meditar significa se familiarizar. A gente deveria se familiarizar com aquilo, com quem Jesus é e com aquilo que ele fez por nós. Por isso que é extremamente importante, não é, a gente desenvolver um relacionamento pessoal com Deus, com a sua palavra. Para nós entendermos por revelação, pelo Espírito Santo, de onde nós estamos saindo em termos de mentalidade, para onde nós estamos indo. Nós estamos nos despindo de um velho homem e estamos nos revestindo de um novo, criado em verdadeira justiça e santidade. E por isso que existem muitas dicas claras do que nós devemos virar as costas e o que nós devemos, então, abraçar, falando de mentalidade. Estou falando de alguém que teve o seu espírito recriado e que está agora fazendo o caminho do justo, que é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Essa é a nossa jornada. Onde é que nós queremos chegar? Né? Segundo ponto aqui, Jesus é perfeito. Ele é o nosso alvo, não é? E é isso que nós desejamos. A Bíblia diz sobre humildade e mansidão aqui do Senhor Jesus. Salmo verso, capítulo 18, verso 30, diz que o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Hebreus capítulo 4, verso 15. A Bíblia diz, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. O que é fraqueza? Já pensou sobre essa palavra fraqueza? Ele está escrevendo para a igreja. Ele está escrevendo para os cristãos. O que é fraqueza? É aquela incapacidade de produzir resultados. Você sabe que Jesus morreu pelos seus pecados, mas você sente culpa. Você sabe que ele morreu e ressuscitou para você ser curado, mas você não consegue acessar isso. Essa incapacidade de produzir resultados, né? E por isso que ele nos deu uma arma secreta, né? A Bíblia diz em Romanos 8, verso 26, também o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Por quê? Porque não sabemos orar como convém. Nós sabemos até orar, mas não como convém. Então, o Espírito Santo intercede por nós através de gemidos inexprimíveis ou palavras não inteligíveis. E esse é o ensino, esse é o fundamento do ensino sobre oração na Nova Aliança, a oração em línguas. Mas, vamos lá, não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas. Quando a Bíblia fala que Jesus foi tentado em tudo, é tudo mesmo, tá? A nossa semelhança, ele ainda fala assim, mas sem pecado. A palavra pecado também é a palavra amartia, mesma palavra que nós falamos. Jesus nunca errou o alvo. Tudo que ele fez e falou, ele acertou o centro do alvo. Ele não acertou o alvo, ele acertou o centro do alvo. Não é? Então, isso é precioso. Em João capítulo 19, verso 6, Jesus, já perto de completar a sua obra, a Bíblia diz: ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Olha, Pilatos era um governador e um juiz extremamente experiente. E depois de investigar tudo que envolvia Jesus, Sabe o que ele percebeu? A Bíblia fala em Mateus 27. A única razão pela qual eles estavam crucificando Jesus era por inveja. Eles tinham inveja dele. Mas não havia crime algum nele. Ninguém poderia apontar para Jesus e falar, ele tem pecado. Por isso que ele disse, o príncipe desse mundo vem aí e ele não tem nada em mim. Agora, veja que não só Jesus é perfeito, porque para se fazer uma obra perfeita, precisava de ser alguém perfeito, qualificado, né? Haveria alguma outra opção para a humanidade, como nós lemos aqui, todos pecaram, não há um justo sequer. Todos se tornaram desqualificados e inúteis, literalmente. Então, veja que para se fazer uma oferta onde a humanidade seria redimida, foi necessário preencher todas as demandas da justiça de Deus. E a única pessoa que poderia oferecer essa oferta perfeita era então o Senhor Jesus. João 19, 30, quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, tetelestai. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Essa palavra consumado aqui também é uma palavra profunda, né? Porque ele disse, olha, está terminado. Né? Foi concluído. Isso relaciona muito que o que foi feito perfeitamente o foi. Jesus, com uma única oferta, preencheu todas as exigências da justiça de Deus. Ele pagou a nossa conta plenamente, plenamente. E nós podemos ver isso também sendo dito em Hebreus 7, verso 25. Por isso, como ele foi a oferta perfeita, também pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, sendo inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque fez isto de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Que coisa poderosa, não é? Então, ele pode nos salvar perfeitamente, tá certo? Então, essa é a razão pela qual podemos nos tornar também perfeitos diante de Deus. Porque a obra que Jesus levou a cabo, a obra que Jesus concluiu quando ele estava de pendurado entre os céus e a terra naquela cruz como um sinal de vergonha, essa obra foi uma obra perfeita. Atendeu a todas as demandas da justiça de Deus. Então, nós vamos aqui para o nosso terceiro ponto da nossa reflexão. Ele me tornou perfeito. Em que sentido? Como nós já estamos discorrendo. No sentido da nossa performance? Não. Né? Mas no sentido da nossa posição. Nós vamos entender isso. Agora, quando eu falo que Jesus não nos tornou perfeitos no sentido da nossa performance, veja bem, não existe nenhuma intenção aqui em fortalecer a ideia de nós vivermos uma vida de qualquer maneira. Absolutamente não, né? Absolutamente não, porque quando uma pessoa vive essa experiência de novo nascimento, né, qual é o coração dessa pessoa? É como nós falamos, né, é acertar o alvo. Por quê? Porque o amor de Cristo é um amor que nos constrange, não é? Então, nós precisamos viver fortalecidos por esta revelação. Então, ele me tornou perfeito. Veja que assim que nós, então, nascemos de novo, não é? Respondendo com fé às boas novas do Evangelho de Deus... Qual é a experiência que nós vivemos? Né? Nós vamos literalmente para dentro de Jesus. Lá em Romanos 6, Paulo disse que nós somos batizados. A palavra batizados é para dentro. Tá ok? Nós vamos para dentro do corpo espiritual de Cristo. Nós somos justificados pela fé. Entenda uma coisa. Se você nasceu de novo, você foi justificado. O que significa justificado? Tornar alguém justo. Então, não se confunda. Se você nasceu de novo, você não é mais um pecador. Você é uma pessoa que foi tornada justa. Porque você faz tudo certinho, é aqui que vem o mistério da graça. Né? Nós não somos salvos, porque a palavra salvos também é uma palavra... abrangente, né? No grego é a palavra sozo, ela se aplica para perdão de pecados, ela se aplica para cura emocional, ela se aplica para libertação de demônios, ela se aplica um monte de situações. Como é que nós somos salvos? Pela graça, mediante a fé. Então, nós não somos salvos porque nós fazemos tudo certinho. Falando da nossa performance, nós somos salvos porque nós cremos no único que fez tudo certinho. No único que nunca errou o alvo, que sempre acertou na mosca. Sabe como é que o Pai destruiu todo o exército do inferno? Ele não precisou de muitas flechas, ele precisou de uma flecha. E Jesus foi essa flecha certeira que acertou o alvo. Não só acertou, transpassou o alvo. Ele cumpriu a nossa condenação. Por isso que a gente diz, né, quantos filhos o Pai tinha. Você sabe que Jesus carregava o título do unigênito Filho de Deus. O que significa unigênito? Único. Quantos filhos Deus Pai tinha? Um, ele reteve esse filho? Ele semeou esse filho. E ao terceiro dia, quando ele puxou, veio eu e você. Né? Esse foi o caminho que Jesus fez para nos devolver ao plano de Deus. Funciona simples, dessa forma. Então, essa experiência de salvação, queridos, espiritualmente falando, ela nos torna perfeitos. Por quê? Porque nós somos arrancados do primeiro Adão, que nos colocou nessa condição de morte espiritual. E nós somos, vamos então para dentro do último Adão, que é o Senhor Jesus. Você sabe que quando a gente fala, né, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o Evangelho, mas quando Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, ele colocou os seus pés nos lugares mais baixos da terra e depois colocou a sua cabeça nos mais altos céus. E entre a cabeça e os pés está o corpo. O que, que a Bíblia está falando? A Bíblia está falando sobre uma dimensão espiritual. Uma dimensão espiritual, que agora nós pertencemos. Uma dimensão espiritual chamada corpo de Cristo. Você vai encontrar dezenas e dezenas de vezes essa expressão no Novo Testamento, em Cristo. Em Cristo. E esse lugar espiritual, ele abre todas as possibilidades de mudança que nós precisamos. Por quê? Porque é aí, né, que nós não seremos, que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, na dimensão espiritual, em Cristo. Então, uma vez que nós somos arrancados do império das trevas, quando a gente estava no primeiro Adão, e transportados para o reino do Filho do amor de Deus, quando nós vamos para dentro de Cristo, agora nós vamos aprender o quê? A agarrar tudo que já foi feito por nós. Como Paulo diz para Timóteo, toma posse da vida eterna. Agora veja que isso aqui está falando desse processo de mudar a mente, de se despir em termos de mentalidade de um velho homem e se revestir. Por que revestir? Porque você veste uma vez e uma outra mais, é um processo. E se revestir de um novo homem que aponta para a mente de Cristo. Não é? Por isso que em Coríntios Paulo fala que nós temos a mente de Cristo. Quando ele fala que nós temos acesso. Cristo se tornou da parte de Deus para nós, primeira coisa, a sabedoria. Né? Então nós podemos acessar. Mas espiritualmente nós vivemos algo tremendo. 1 João 4,17 diz assim: nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Olha a palavra perfeição de novo. Né? No dia do juízo, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos deste mundo. A Bíblia diz que como Jesus é, eu e você somos neste mundo. Espiritualmente, porque nós estamos nele, nós somos perfeitos. Eu vou te dar ainda mais algumas escrituras, tá? É interessante porque Jesus, ele previu essa experiência para os discípulos, quando ele viveu aqui nessa terra, né? Você sabe que a nova aliança, ela só é inaugurada quando o sangue foi derramado. Nova aliança foi inaugurada a partir da cruz e podemos dizer, até melhor dizendo, quando o Espírito Santo foi copiosamente derramado em Atos capítulo 2. Ali veio, ela passou a ser vigorada. Não é? Jesus viveu ali com seus discípulos um período de transição de alianças, mas na verdade ainda era antiga aliança. Por isso que ele disse que Lucas 16:16, né? A lei e os profetas perduraram até João. E a partir de João o quê? Porque haveria uma mudança de alianças, a mensagem mudou. O evangelho do reino passou então a ser pregado, a ser anunciado. Mas Jesus então previu essa experiência para os discípulos aqui. Né? Ele fala, Mateus capítulo 5:48, portanto, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Olha a palavra perfeito aí. Quando no português se diz aqui sede, né? Se você vai lá nos textos originais, a palavra exomai descreve o futuro da primeira pessoa do singular do verbo ser ou estar. Está falando o quê? De futuro. Né? Então, devido ao sacrifício perfeito que Jesus iria realizar, né? Aqueles discípulos iriam, então, alcançar a perfeição. Do que é que Jesus estava falando? Né? A gente sabe que essa perfeição não é algo que alguém pode atingir por conta própria. Não. Jesus estava falando quando eles iriam se tornar filhos de Deus. Vocês sabem que todas as pessoas, a partir do pecado ali do primeiro homem, eles eram criaturas de Deus. Mas a mensagem de filho se deu quando? quando Jesus, pela sua morte, sepultamento e ressurreição, nos abriu esse novo e vivo caminho para o seu Pai. Ele veio para os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes exousia, a autoridade, o direito de serem feitos filhos e filhas de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então eles teriam a essência de Deus, a natureza de Deus. A Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor se faz um espírito com Ele. Mesma origem, né? Olha que interessante, Colossenses 2, versos 9 e 10. Portanto, nele, em Cristo, habita corporalmente. Olha aí, falando do corpo de Jesus. Toda a plenitude da divindade. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Verso 10. Também nele estáis aperfeiçoados. Gente, essa palavra aperfeiçoados, a palavra plero, significa tornar cheio, completar, preencher até o máximo, fazer abundar, suprir completamente. Você precisa se familiarizar com isso, você precisa meditar nisso. Porque você entender isso por revelação que vai salvar a sua alma. Sabe? Então, nele nós estamos aperfeiçoados. Bora lá, para a gente, né? O que é o Evangelho? O Evangelho, queridos, segundo Paulo aqui em 1 Coríntios 15, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Vamos ainda fortalecer a perfeição da obra de Cristo. Jesus, ele também não perdoou muitos políticos da época dele, não, viu? Lucas 13, verso 32, ele mandou um recado lá para o governador. Ele disse assim: ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e cura enfermos, e no terceiro dia terminarei. Essa palavra terminarei aqui, né? O sentido dela é tornar algo perfeito. Né? A palavra teleio, que é a palavra aqui para perfeição mesmo em si, né? Significa tornar perfeito, completar, executar completamente, finalizar, levar a cabo, aperfeiçoar, ser achado perfeito. Estou lendo aqui os termos do dicionário, tá ok? Então, veja que claramente o que Jesus fez, a sua obra, é tão perfeita quanto ele, né? E Hebreus 5,9 vem algo interessante, revelador. A Bíblia diz assim, que um pouquinho antes, né? A Bíblia fala que Jesus, como filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele, lembra? Padeceu. E fala, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Então, Jesus é salvação para quem? A gente precisa de entender o que significa essa palavra obedecem. Porque muitas vezes dá a ideia que se você errar um pouquinho o alvo no seu comportamento, né, já era a salvação. Mas não é isso que essa palavra obedece quer dizer. A palavra obedece é que literalmente ela quer dizer aquela pessoa que ouviu alguém bater à sua porta e deu a essa pessoa acesso para entrar. É a palavra usada por uma pessoa que abre a porta, que concede o acesso. Vocês lembram daquele texto lá de Apocalipse, né? Isso que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta? Vocês sabem. Então, é exatamente isso aqui, né? Exatamente isso aqui. Então, esse obedecem, queridos. Como que ele se dá? A partir do momento que nós damos acesso para Jesus, para tudo que ele fez por nós, e nós passamos, então, o quê? A vivermos essa experiência de comunhão. Eu volto a dizer, queridos, a palavra meditação, a palavra comunhão, né? A palavra comunhão significa comer no mesmo prato. A palavra meditação significa você se familiarizar com algo. Por isso que quando nós falamos sobre a renovação da mente, é tão importante nós entendermos o que significa um relacionamento de intimidade. Sabe, a importância que a adoração, a meditação na palavra, né, o nosso relacionamento com Deus, ele faz toda a diferença, né? Mas uma coisa a gente precisa de fortalecer aqui. Nós fomos feitos perfeitos por graça. Tá ok? Mais uma pergunta. É suficiente para você que aquele que é perfeito aperfeiçoe você por graça? É interessante como que Jesus não exigiu essa perfeição em termos de performance, porque ele sabe tudo que nós perdemos quando nós herdamos a morte como consequência do pecado de Adão. Mas onde é que está a perfeição? Nesse processo de crer, de abrir o coração, de sempre dar acesso quando ele bate a nossa porta. Por isso que a chave para vencer o pecado, né? Essa semana eu estava conversando com uma pessoa que o cara está desesperado, ele está atolado em culpa, em condenação, e quanto mais ele faz força para vencer o pecado, mais ele cai, mais culpa ele sente, parece que um parafuso que vai afundando. Porque as pessoas partem da premissa errada, não é? As pessoas, elas tentam vencer o pecado na força delas, não é? Ou seja, tipo assim, eles invertem as escrituras. Se eu não pecar, então eu posso andar com Deus. Não, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina assim: andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. O seu foco não tem que estar no pecado. O pecado é uma coisa resolvida para Deus. O seu foco tem que estar onde? Em abrir a porta, em dar o acesso. Deixar a palavra de Deus entrar na sua vida. Como guardará o mancebo, o jovem, o seu caminho, observando segundo a sua palavra? E é isso que nos define como filhos. Os filhos maduros são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Não, queridos, sabe, se você viver a sua vida cristã olhando para você mesmo, você vai sucumbir. Se você viver a vida cristã olhando para o diabo, rota errada. Jesus disse que nós, como é que nós devemos viver a vida cristã? Olhando para Ele, o autor e o consumador da nossa fé. É isso que faz toda a diferença. Então, queridos, é aqui que algumas pessoas querem se aperfeiçoar na carne. Tá ok? Porque a lei, ela foi dada não para te ajudar a vencer o pecado, mas para ajudar o pecado a te vencer. A lei foi dada para você olhar para você mesmo e te fazer entender que você não consegue, você precisa de um salvador amoroso. Esse é o papel da lei. A lei não foi dada para salvar. E muitos crentes começaram a cair na conversa de alguns judaizantes na época, foi o caso dos Gálatas, que eles então entraram nessa conversa e queriam se aperfeiçoar na carne. Olha que interessante, Gálatas 3:3. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Agora, vocês estão entendendo, queridos? A nossa colocação não é contra a lei. A lei, ela é santa, ela é justa, ela é boa. Mas qual é o papel dela? Salvar? Não. O papel dela é definir o que é pecado e condenar o pecador. Foi necessário um poder à parte da lei, chamado Evangelho, para nos arrancar da morte espiritual, nos tornar pessoas espirituais, para então viver uma lei que é espiritual. Na verdade, uma vida na dimensão da vida, na dimensão da fé, ela é muito mais poderosa. Hebreus 10 explica a inabilidade da lei nesse sentido. Verso 1 diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos ofertantes. A lei aperfeiçoou alguém? Nunca. Com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos. Na lei, os pecados faziam aniversário. É isso que ele está dizendo. Na verdade, a lei, ela só apontou para as coisas futuras, ou seja, para o Messias que viria. Então, vamos fechar aqui. Vamos entender as dimensões da cruz e a fé. Esse é um dos versos que mais explica a vida cristã, né? Isso aqui é a suma de tudo que nós estamos falando. Hebreus 10, 14. Eu te encorajaria a meditar e a memorizar esse verso. Sabe qual que é o segredo de você memorizar a Bíblia? Alguém uma vez disse o seguinte, que uma grama de meditação na Bíblia é melhor do que uma tonelada de memorização. Não adianta a pessoa ser só decoreba. Mas o segredo de memorizar está em meditar. Quando você é ensinado nas Escrituras pelo Espírito Santo, aquilo nunca mais sai da sua vida. Né? Tudo, sempre que você precisa, o Espírito Santo traz aquilo. Né? Olha esse verso. Porque com uma única oferta, precisou de duas? Uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Aperfeiçoou para sempre, tornou perfeito para sempre aqueles que estão em processo de serem santificados, de tornarem perfeitos. Esse verso, ele é uma doideira, mas ele realmente explica com muita precisão, né? O que a Bíblia está dizendo é que a graça de Deus te fez perfeito para sempre, espiritualmente falando, mesmo que você ainda esteja em processo na sua alma. Não é? Então, vamos entender isso melhor. Pensa aqui na cruz, né? A cruz, ela tem um travessão vertical e depois ela tem um travessão que? Horizontal. Sabe por que chama cruz? Porque tem um ponto que cruza. Né? E esse é o ponto da fé. Porque, na verdade, queridos, cada travessão fala de uma dimensão, tá ok? Então, esse travessão vertical, né, é a dimensão do espírito, é a dimensão do eterno, é a dimensão do feito e do perfeito, da obra que já foi aqui consumada. É a dimensão onde você é perdoado, onde você é amado, onde você é curado, onde você é suprido, onde a obra já foi completa, concluída. É a dimensão do que esse verso está dizendo aqui, de tudo que Cristo aperfeiçoou para sempre. Só que tem, queridos, que tem outro travessão, que é o quê? O horizontal. O horizontal... Continuidade. O horizontal, queridos, é a dimensão da alma e também do corpo. Né? O que é que eu e você, na verdade, aguardamos? As ruas de ouro do céu? Não. Nós aguardamos um corpo glorioso conforme o corpo de Jesus. O que nós, de fato, estamos aguardando é a redenção desse corpo. Porque a Bíblia diz que quando esse corpo aqui, terreno, se desfizer, nós temos da parte de Deus um edifício. Gente, é algo assim, né? Por isso que teve uns caras lá nos dias de Paulo que eles ficaram tão curiosos com isso. Como é que é isso? Como é que é isso? Paulo teve, falou, ó, não seja insensato, não, morre para você saber. Né? Está lá em 1 Coríntios 15. Mas o horizontal... é a dimensão da alma, a dimensão do corpo, é a dimensão de tudo aquilo que está em processo. Alguém aqui precisa de algum aperfeiçoamento? Alguém ainda precisa entender melhor as coisas? Tem gente aqui assim? Né? Essa é a dimensão daqueles que estão sendo santificados. Veja que tem a dimensão... daqueles, de tudo que foi aperfeiçoado, está no passado. E tem a dimensão daqueles que estão sendo santificados, aqueles que têm necessidade de mudança e de aperfeiçoamento. Agora, onde está, literalmente aqui, né, não é o X da questão, é a cruz da questão. Onde que está o ponto crucial? Onde que essas duas dimensões se encontram? No poder do agora. No princípio da fé. Literalmente, esse o ponto onde cruza aí, né, é exatamente enxergar dentro da sua necessidade de mudança aquilo que já foi feito e que é perfeito. Literalmente. A fé abre a torneira do feito e do perfeito para aquilo que está em processo. A fé abre a torneira do plano espiritual para o plano físico. A fé é esse princípio que nos dá acesso a toda sorte de bênçãos que estão nessa dimensão espiritual, feito, concluído, perfeito, para a gente trazer para uma realidade que nós estamos vivendo, aonde nós estamos em processo, tá ok? Por isso que eu volto a dizer, o alvo da nossa meditação precisa ser em Cristo e na sua obra consumada. Porque isso aponta para o feito e para o perfeito. Isso aponta para tudo que nós devemos nos tornar. Como é que Paulo orava pelos crentes nos seus dias? Que o Pai da glória vos dê espírito de sabedoria e revelação para conhecerem Jesus. Então, nós precisamos enxergar com os olhos da mente aquilo que já está feito no nosso espírito. Quando você nasceu de novo, tudo que você precisa se tornar está em forma de semente no seu espírito. Mas como é que você toma posse da vida eterna? dentro desse processo de iluminação. E por isso que, repetindo, né, a gente tem que ter clareza, falando em termos de mentalidade, de onde nós estamos saindo, do que é que nós estamos nos despindo, para onde nós estamos indo ou do que é que nós estamos nos revestindo. Por isso que é muito importante ler a Bíblia. Tem coisas que elas não fazem parte mais da nossa vida. Lê lá as obras da carne. Leia o fruto do Espírito. Não é? Então, tem coisas que nos norteiam. Mas veja, nós podemos ler essas coisas e ainda nós conseguimos dar um sentido errado quando nós queremos fazer essa mudança na nossa força. O que, na verdade, faz a mudança de dentro para fora é esse princípio crucial. É onde as dimensões encontram. É o poder da agora, é o princípio da fé. A fé, por conceito, é um princípio que demanda revelação. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra falada de Cristo. A revelação nos dá o vigor de viver no poder de uma vida transformada. É isso que a gente precisa de agarrar. Então, concluindo, né, a gente olha que jamais poderíamos nos aperfeiçoar pela lei ou pela força do nosso braço. Não existe uma pessoa que seja tão graciosa, tão generosa como Jesus. A habilidade que Jesus tem de comunicar a graça é algo assim incrível, né? Exemplo lá de João capítulo 8, aquela mulher pega em franco adultério, as pessoas colocaram ela no meio, talvez ela estava até despida, né? E eles falaram, a lei de Moisés manda que as tais sejam apedrejadas, o que, que você fala? Aí Jesus, mais uma vez, acertou o alvo. Jesus não errou o alvo. Ele não errou. Ele mandou a pedrada no lugar certo. Aquele que não tem o mesmo pecado dessa mulher, atire a pedra. E dos mais velhos aos mais novos, todos foram se retirando. Mulher, onde estão os teus acusadores? Você só tira uma pessoa do pecado quando você tira a culpa que está sobre ela. Onde estão os teus acusadores? Nem eu te condeno. Olha a graça, o que a graça faz. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Quando tira a culpa, você ganha a revelação que te dá vigor para viver uma vida transformada, uma vida diferente. Eu creio que nós precisamos fechar essa palavra aqui fazendo uma aplicação pessoal. Você já avaliou a sua habilidade, vamos colocar assim, né? Fala da sua habilidade, da sua flexibilidade, habilidade de estender graça a outros e também de estender graça para você mesmo. Talvez tenha pessoas aqui que o que você mais precisa é dar uma nova chance para você mesmo. Tem pessoas aqui que, por causa do perfeccionismo, pegam tão pesado que estão cada vez mais lá no fundo. Abra o seu coração para receber essa maravilhosa graça. E deixa isso fluir. Tem pessoas que às vezes são muito graciosos com outros, né? Mas muito duros e exigentes com eles mesmos. Não sei se você lembra quando Jesus contou a parábola do talento, né? É interessante que teve um que granjeou os 5, o outro granjeou os 2, e teve um que, porque tinha medo daquele patrão, ele enterrou o talento. Por quê? Porque ele enxergava que o patrão era muito duro. As pessoas, elas são do jeito que elas veem a Deus. Deixa eu te explicar. Não existe ninguém tão doce, tão gracioso, tão misericordioso, que não está esperando você ser uma pessoa perfeita para te amar e entregar tudo por você. E eu vou dizer, olha que Jesus, ele não suporta o pecado, mas ele consegue te amar mais, né? Do que ele, o tanto que ele odeia o pecado é proporcional ao que ele, o que ele te ama. É isso que o Tiago falou. Porque aborreceste a iniquidade e amaste a justiça, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a todos os teus companheiros. E esse óleo de alegria é essa graça. Você não vai viver mais uma expressão carrancuda no seu corpo. Você vai ver uma graça que faz o seu rosto brilhar. Quando a graça é revelada, ela muda o coração e ela aformoseia o nosso rosto. Feche os seus olhos um pouquinho. Estenda a graça.